porção extra.
Monkey said, man, want your fireman.
Diminui um pouco, mas você pode me... Por exemplo, eu ainda não vi Clube dos Cinco.
Clube dos Cinco.
Ainda não vi Clube da Luta.
Clube da Luta.
Qual outros? Sei lá.
Você falou de clube agora, sei lá, Clube das Virgens Suicidas, você deve ter visto também.
E clube da Luluzinha, você viu?
Ah, então, a gente tem essa lista de filmes que a gente precisa assistir. Aí, no final de semana, vai e escolhe um filme.
Pois é.
Só justo. Esse. Muito bom.
Não, esse filme é bom pra caramba, cara. É um filme alto astral, né? Estamos gravando já ou você vai fazer a introdução?
Não, já estamos gravando.
Não, não estamos gravando, não.
Tá.
Não estamos. Não tô. É uma questão técnica. O gravador não está ligado, tá aí.
Sério? Você sempre está gravando?
É.
Bom, eu tô gravando aqui, qualquer coisa.
Você manda seu áudio.
É, mas hoje não é sempre, tá aí. Hoje não é sempre.
Que decepção.
Vamos falando sobre o filme, então?
E quando você assistiu esse filme?
Ano passado e ano retrasado. Assisti duas vezes.
É, eu falando, quando a gente viu o filme e falou de gravar dele, eu fiquei na cabeça, pô, eu acho que o Bags já fez um programa sobre esse filme. Só que...
É, eu citei ele no Plataforma Drop sobre Road Movies,
exato,
né?
Exato. Eu não sabia que tinha
sido aí.
Foi uma das
minhas indicações aí, porque, de certa forma, é um filme também sobre trip, né?
Com certeza.
Sobre viagem.
Ele viaja todo o sul dos Estados Unidos, é de uma costa a outra.
Sim, sim.
Sai de Miami até Los Angeles. É fantástico. Eu acho bacana esse filme, que a primeira vez que eu vi, eu não vi de comida. Eu não vi prestando atenção na parte da comida, do chefe e tal. Eu meio que caguei pra isso no começo. Primeira vez que eu vi. Mas quando a gente review essa semana, que eu já vi como ele é detalhe, né? Tipo...
Sim, sim. É, eu confesso que eu fui assistir ele pelo nome, né? Porque, pô, culinária, eu amo culinária. Filmes sobre culinária, tem um também do... Aquele galanzinho que faz Se Beber no Case lá.
O Bradley Cooper?
Aquele... Isso, Bradley Cooper, que ele faz um chefe de cozinha meio frustradão também, que não consegue emprego aí. Então vocês confiram. Assim, não é tão legal quanto o chefe, ele é mais bad vibe, ele se dá mal pra caramba e tal. Mas, assim, eu gosto de filme sobre um chefe gastronômico em busca de não sei o quê. Aí eu já vou e pá! Aí quando eu vi que era John Favreau e diretor e elenco também, assim como ele fez no Homem de Ferro,
sim,
né? Diretor
sim.
E elenco. Aí eu falei, cara, o John Favreau é legal, ele dirigiu bem o primeiro filme lá, vou dar uma chance pro mano aí. No começo, já mostrando ele fazendo os pratos, a trilha sonora. Sonora bem de leve, pô, Dustin Hoffman no elenco, falei, ah, cara, vou ver, né?
Dustin Hoffman fazendo quase um coadjuvante do coadjuvante ali,
sim,
aparecendo
sim,
30 segundos.
Foi...
Se vocês pararem pra analisar, os próprios atores do elenco parece que, tipo, fizeram um favor
parece
pro John Favreau.
De amigo,
tipo,
né?
O Scarlett tá lá, o Tony Stark, né, tá lá, tipo, ô, vamos gravar rapidão aqui, rapidão.
Aproveita no meio do set faz, né? Vamos lá.
Tipo, a gente gravou Homem de Ferro, foi top, né? Vamos fazer um negócio rapidão aqui, te dou cinco.
Aproveita as férias, né? Eu te faço um lanche. Cara, é aquela... A primeira cena de cozinha eu acho que não impactou muito não, assim. Que é no restaurante mesmo, né? Ele fazendo os pratos e tal. Eu achei meio que... Achei legal, tipo, quando eles pegam um porco inteiro e começam a cortar, eu falei, porra, maneiro, legal.
Maravilhoso.
Mas eu achei foda, acho que a primeira cena em que ele cozinha pra Scarlett, que é mole no filme, se não me engano, que ele faz o macarrão alho óleo. Caralho, o cuidado com aquele macarrão alho óleo, eu falei, porra, eu achei que você ia fazer macarrão alho óleo, mas esse cara
é
aí, ele manja do alho óleo.
Eu gostei do cuidado que ele fez um simples mistão pro filho dele.
Ele...
Aquilo foi maravilhoso. Eu queria ter um pai desse daí, cara. Porra, que misto. Deu fome vendo aquele misto, cara.
Cara.
Tipo, a coisa mais fácil do mundo fazer um misto, mas o capricho, cara, eu achei incrível. Dá muita fome esse
filme. Sim, muita. Meu Deus do céu, a gente ficou comendo o filme inteiro e eu, no final, tava com fome ainda.
Que bom, né, cara? E eu me lembro que eu não comi, não. Eu assisti depois, eu fui bater um rangão depois do filme.
Tem um negócio maneiro nesse filme em que, tipo, eu acho ele muito realista no termo da pessoa, assim. Porque, em geral, o filme de cozinha glorifica muito a comida, né? E, assim, o Bradley Cooper fazendo chefe de cozinha, você fala, porra, esse cara não é chefe de cozinha. Ele é mó galãozão, mó bombadinho, cara. Como é que você come pra ver se tá bom isso aí? Sair da sua dieta. Como funciona essa porra? Mas...
Já o John Fravão, puta gordaça, né, cara? Ali o cara come bem, né, bicho?
Esse é o ponto. Eu não respeito cozinheiros que sejam magros. Eu acho que não confio, não.
Exato.
Da mesma forma que eu não respeito médico que não tem a cabeça branca.
Tipo,
né?
Isso.
Médicos jovens não tocam.
Não faz sentido. É, e tem uma cena
por
lá
isso que a gente cozinha.
Exato, exatamente.
Por isso que as pessoas acreditam que a gente cozinha bem.
Pode ser uma puta mentira, né? Mas tá valendo.
A gente convence.
Tem uma cena do... que eles estão na feira, se não me engano, no mercado, e aí o filho do João Fravô, ele fala, ah, compra pipoca doce pra mim. Aí o João Fravô fala, não, pipoca doce é só carboidrato coberto com açúcar. Você não pode comer isso. Se é o seguinte, estão os dois comendo pipoca doce. Então, assim, beleza, eu sei que isso aqui é uma merda, mas, pô, foda-se, cara, é bom, né?
Sim,
tá
sim,
valendo,
sim.
Né?
Vou comer isso aí, tá ótimo.
Da hora que, tipo, o filme também é sobre um chefe que tá meio frustrado, né? Ele é muito bom, tipo, todo mundo respeita ele, porém ele quer mais, né? Ele quer reconhecimento, ele quer mudar o cardápio, e o Dustin Hoffman, não que ele esteja errado, é aquele cara, pô, o meu restaurante tá dando bem, eu não vou trocar um time que tá ganhando,
exato.
Né? Ele tem medo daquela inovação, é tipo gente antiga que, tipo, não quer inovação, ou tá bom do jeito que tá, já tem um público, e ele quer mais, né? E fica esse conflito de ideias aí. Mas embora o John Favreau ele seja mais novo que o Dustin Hoffman, ele também já tá antiquado, né?
Sim.
Ele não tem conta no Twitter, por exemplo, não mexe nas redes sociais, o negócio dele é só cozinhar, né, cara? E aí que entra o filho dele na história, que eu acho um puta personagem no filme também, o moleque tira onda pra caramba no filme.
É que aquele lance que eles usam muito o conceito de atualidade, né? Tipo, um chefe de cozinha que é demitido de um restaurante, começa a abrir um food truck pra correr os Estados Unidos, é uma puta história foda de se contar.
Sim.
E ele usa a internet pra contar isso o filme inteiro.
E sem contar que ele usa a internet pra mostrar o impacto de um crítico de cozinha. Porque antigamente crítico de cozinha, o impacto era o quê? Numa revista, num jornal da cidade?
Exato.
E, tipo, dane-se, ninguém lê jornal da cidade.
É isso aí.
Mas se isso cai na rede, aí ferrou, né? E faz muito sentido, sim, é o que a gente
tanto
vive.
Que dá bosta, porque o João Fravô, ele cria uma conta do Twitter e fica puto e acaba xingando o crítico pra todo mundo ver, né?
Sim, sim. Aí dá aquele belo de conflito lá, ele fica pistola porque o cara critica o prato dele, aí já viu, né? Ele é expulso do restaurante, aí ele tem que ir em busca do trampo dele, né? Autônomo.
Exato.
Né? E ele tem um excelente amigo, né? Que é o Martin, né? Que é aquele cara meio porto-riquenho lá, que faz uns filmes doidos aí, sempre é um bandido, sempre alguma coisa aí. Ele tá bom nesse filme também, faz um parceiro de viagem, né, pra construir o trailer novo. Eu achei legal que, tipo, ele pega o trailer do ex da ex-mulher dele, né, cara? Como você vê que ele é um fodido, né, bicho?
Foda.
Eu fiquei com o maior dó dele, cara. Tipo, porra, ele vai lá pegar um trailer zoadaço do ex da ex dele, cara. Falei, caraca, velho.
Pô, isso, e voltando aquele lance da internet, eu acho bem, bem foda que ele é todo dinâmico, o filme. Ele é bem Sessão da Tarde, né? Bem aquele climão Sessão da Tarde foda mesmo.
Sim.
E quando o pessoal tuita, aparece a mensagem do lado e o passarinho faz um piu-piu e voa a mensagem.
Adoro,
né? Isso é muito bom.
Cara, eu adoro esse negócio, esses efeitinhos, cara.
É bem Sessão da Tarde.
Total Sessão da Tarde.
Teve uma hora que eu falei, ah, agora que tudo vai dar errado e vai dar um contorno, Sessão da Tarde, mas nem deu errado. Foi tudo bem,
exato.
Até o fim.
É muito good vibes, igual o Bergs falou. É muito de boaça. Tranquilo.
Achei que ia ter um clima que, sei lá, o menino morrer, sei lá, qualquer
não,
coisa.
Não,
assim.
Não.
Tá doido, minha filha. Faz isso não. Filme de cozinha não pode ter isso, não, cara. A única pessoa que tem que morrer é os porcos, o boi.
É tão good vibes.
Foi feito pra isso,
né? E no
verdade.
Fim do filme, quando o crítico volta e reconfronta ele, o crítico vai lá e compra um restaurante pro cara, né? Tipo, não, pô, você mandou bem aqui, vamos lá.
Não, eu achei uma puta virada de jogo, cara. Isso eu fiquei muito feliz. Assim, quando ele pega o trailer e modifica o trailer ali, ralando pra caramba, que o trailer tá completamente enferrujado e começa a viajar a cidade, ali eu já tava felizão do filme. Pô, vai ser um puta filme de viagem, onde ele vai conquistar de pouco a pouco a vida dele. Ali eu já tava empolgadão, cara. Eu já sabia que dali só ia acontecer coisa boa, sacou? E dito e feito, né, cara? Só evolução, a parte que ele chega pra... Acho que ele ia comprar umas peças de carne e ele chegou num lugar que tava a vapor, aquelas carnes, tipo, cozinhando no vapor há dias.
Nossa,
essa cena é muito foda.
Deus, quando o cara cortou a cai no bafo lá.
Meu Deus.
Aquele tom meio rosado,
cara. Eu babei, literalmente,
só de ver aquela coisa ali, cara.
Isso eu precisei ter...
Cara, eu queria no meu lanche aquilo ali, cara. O trailer dele era de lanche, né?
É, ele vendia sanduíche cubano. E eu, coisas que ele ia de lugar a lugar. Uhum. Esse sanduíche da carne, que é quando ele passa, se não me engano, é no Texas, que ele passa em Austin, no Texas. E ele vende um sanduíche local, que ele pega a carne feita lá no Texas. Ele pega ingrediente e adiciona isso no cardápio só naquele lugar.
É interessante que, bom, ele arrumou um food truck lá, e aí ele vai passando pelas cidades pra vender o que ele faz, o que ele
Sim,
produz.
Sim, que é sanduíche cubano.
Mas, no começo era sanduíche cubano, mas em cada lugar que ele passa, ele aumenta no cardápio a comida daquele lugar.
Exato.
Então aqueles bolinhos que parecia cueca virada, ou bolinho de chuva, que era do...
New Orleans.
Isso. É, esses ele adicionou no cardápio também.
Sim,
então
você
vai
exato.
Indo, caminhando, e daqui a pouco, cada cantinho que ele foi, ele adicionou as coisas no cardápio. E foi interessante isso, porque ele tinha todo um receio, todo um preconceito do food truck. Achava que algo que ia... Provavelmente que ia fechar ele em uma caixinha, mas ele foi super...
Esse preconceito veio no começo do filme também. Na primeira cena que ele sai com o moleque pra comprar as paradas, ele vai lá e fala desses bolinhos que tem lá em New Orleans e fala, mas a gente tem que comer lá em New Orleans, porque lá é o único que é bom, é só feito lá mesmo.
Uhum.
E aí quando eles viajam pra Miami, que é onde a família da esposa dele é, e eles vão lá comer os sanduíches cubanos, e aí o filho dele tá dormindo no restaurante. Aí ele vai falando, acorda ele aí pra poder comer o sanduíche. Aí o avô vai lá e fala, não, o moleque tá dormindo, vai acordar o moleque. Fala, não, mas a gente tá em Miami, só que ele vai comer sanduíche cubano. Aí a esposa dele fala, olha, o seu é melhor do que esse aqui.
É verdade, cara, é verdade. O que eu gostei também é que conforme eles estavam viajando pelas cidades, o filho dele avisando, né? Ó, dia tal estaremos aí, tal hora estaremos em tal cidade. E acumulava aquele monte de gente, porque já sabia quem ele era, já sabia que era o chefe que tretou com o gastronômico, com o crítico lá. E uma cena que eu gostei foi quando eles chegaram perto da praia, chegou um policial perto, assim, e quis tirar uma foto com ele, na verdade. Você achou que ele ia mandar vazar, vai pra outro lugar aqui, não é lugar de estacionar? Não. Ele quis tirar uma foto com o chefe, cara. Isso eu achei muito bom, cara.
Isso não é foda, cara. A construção do próprio food truck, que eles pegam um caminhão zoadaço, né, e vão remontando lá.
Sim.
E o moleque ajudando, né? Aí eles vão lá e falam, não, isso aqui joga fora, isso aqui é peça boa, a gente vai limpar. Tem uma hora que o moleque abre um armário e tá fedendo pra caralho lá, e o moleque vai lá e joga a bandeja toda fora. Aí o chefe lá fala, não, peraí, essa bandeja tá ótima, só tá suja, a gente tem que limpar. Eu falo, não vou limpar isso, olha o estado disso. Não, isso é material de cozinha perfeito, a gente vai limpar isso sim. O respeito que ele tem pela cozinha é um bagulho muito absurdo no filme, né?
Não, sim, cara, não é, nem tudo são flores não, cara, teve um maior perrengue no começo. Eu queria tentar lembrar o nome do trailer, mano.
El Jefe.
El Jefe.
É o quê?
El Jefe, que é chefe em espanhol.
É o Jeff, né, que se fala, né?
Se fala Jefe, mas escreve com J.
Ah, entendi.
El Jefe.
Exato.
Refe.
É da hora que quando o trailer ficou pronto, tocou uns puta repão, né, cara? Pra fazer tipo o trailer tunado aqui, ó. Aqui eu achei maravilhoso também, cara. Achei maravilhoso. E eu não sei se ele voltou com a ex dele.
Eu acho que no fim ele tá se casando, né?
Eles estão se casando.
Só eles dois estão de branco no restaurante, tá todo mundo com roupas não brancas. Pra mim isso é padrão de casamento. Até onde eu sei.
É.
Na minha sociedade ocidental católica, casamento é assim, né? Só os noivos estão de branco e todo o resto não pode usar branco. Assim que eu aprendi. Então acho que é desse jeito mesmo.
Cara, eu lembro que quando eu tinha falado sobre esse filme, porque tipo no outro podcast eu falava bem rapidinho, né?
Sim.
Eu não sei se eu comentei sobre o preço dos lanches, que era extremamente barato.
$7,
cara. Eu
chego
a ficar triste com a diferença dos lanches aqui e em food truck,
food
né?
truck aqui.
Eu fui recentemente em São Paulo, eu fui num beco de food trucks lá, e, tipo, 40 pau um sanduíche, 45.
Sim.
Porra, lá é $7, tipo, 5 doleta, cara, e os puta lanchão, né, bicho?
Porque a ideia inicial, original, do food truck é simplesmente uma barraquinha de comida de rua.
É a nossa barraquinha de comida de rua.
É só uma evolução da barraquinha pra Anvisa achar bonito que as coisas vão estar organizadas, vão estar numa geladeira, vão estar limpinhas e tudo mais.
Uhum.
É uma ideia boa, que se você tem um local que você vai fazer comida, você pode levar pra qualquer lugar.
Exato. É um restaurante móvel, né? Simplesmente, sim, não tem muito
mas é
além.
Uma barraquinha do tio do pastel. Uhum. Só que aqui no Brasil virou gourmet.
Gourmet.
Exato, exatamente.
O erro foi gourmetizar, né, cara? Lançaram um raio gourmetizador aqui.
É.
E a gente paga caro numa parada no meio, sim, da rua, ah, né, mas cara? E enquanto você tá comendo, você pode ser assaltado, uh-huh, né?
Mas essa mania do brasileiro de gourmetizar tudo que vem dos Estados Unidos é, sim, bizarro. Sim.
Pois
ah,
é,
tá na moda lá, cupcake. Vem pra cá, você paga 15 pila num mini, sim, bolo que é um cocôzinho.
Aquele bolinho em New Orleans é uma cueca virada. Uh-huh. Ou Espírito Santo chamam... Você vai conhecer como mentira bags, sabe? De padaria, mentira. Ah,
mentira, aquele negócio de pastel.
Exato,
lá, aquele...
com açúcar em cima.
Isso.
Aqui,
exato,
no sul chama cueca virada esse bagulho. Por quê? Não sei, tá. Porque sulista é um bicho estranho. Mas é a mesma coisa.
Mas em São Paulo também chama cueca virada.
Eu nunca comi isso em São Paulo, tá aí.
Eu conheci por mentira aqui no Espírito Santo, né? E minha sogra faz de vez em,
sim,
quando.
Sim, sim.
É mentira, é muito, muito gostoso.
Bom, cara.
É um negócio muito
porra,
simples.
É massinha, frita e coberto com açúcar e canela.
Parece parecido mesmo.
É,
bem parecido.
E esse bolinho lá parece bastante isso. É um bolinho frito, né? Bem
com
maneiro,
açúcar,
assim. Uhum. Deve ser a mesma coisa.
E aparentemente aqui no Brasólia, os food trucks meio que deram uma caída, né?
É.
Muita gente aí teve uma modinha um tempo atrás, né? Geral fazendo food truck, aí viu que os preços estavam exorbitantes. Porra, eu quero comer no food truck, eu não quero pagar mais do que um Burger King, né?
É.
Então, tipo, sei lá, aumentou muito o preço e aparentemente sumiu bastante food truck.
Aqui,
o pessoal vê mais em São Paulo, em lugares,
sim,
específicos.
Aqui, né, em Curitiba a gente tem um problema, mas não é um problema, pra esse mercado inflacionário. Em que curitibano não gosta de pagar caro nas coisas. Então, você compra hambúrguer bom, tipo, feito na mão, artesanal mesmo, a R$10 aqui. Eu não tô falando de food truck,
olha,
tô falando de qualquer lugar mesmo, assim. Rede grande aqui, que tem, tipo, 5, 6 lugares na cidade, vende hambúrguer artesanal a R$10.
Sim.
Pô, acho maravilhoso, cara. Incrível isso. Um preço
com
justo,
certeza,
né,
cara? Que é uma carne feita de verdade, um pão bom, queijo e tal, e vai lá.
Sim.
Enquanto você tem hambúrgueria, podcast não é pra ganhar dinheiro, foda-se, né? Enquanto a porra do Madeiro vende hambúrguer passado com queijo processado a 40 pila, você compra lanche bom com queijo de verdade a 10. Topa, não é loucura. Pra que eu vou na porra do Madeiro se eu posso comer isso aqui na rua?
É.
Qualquer lugar.
É.
Com certeza, mano. Com certeza. Ele abriu um restaurante no final, mas ele continuou com o trailer?
Não
sei. Ele não fala isso no filme, cara.
Mas tem uma miniatura do trailer no restaurante.
No restaurante tem a miniaturinha do El Jefe, do lá.
Pô, fiquei curioso, cara, porque eu acho que o trailer é bem melhor que o restaurante, cara, na boa. Esse lance de road trip, cara, foi maravilhoso, entendeu? Aí eu não sei, talvez esse foi o bom do filme, tá? A gente pensar um pouco, né? E se por acaso ele continuou com o trailer?
É que a ideia era continuar com o trailer mesmo, né? Tipo, ele tava de boa se virando, ele já tinha voltado pra Los Angeles, tava só em Los Angeles.
Uhum.
E é que apareceu a oportunidade de abrir um restaurante agora pra ele, né? Funciona.
Sim, muito foda, cara.
Tem aquele lance que... Isso você tem que falar de qualquer maneira aqui no podcast. Claramente, ele não se dá bem com o filho, com as situações cotidianas. Tem uma cena lá em que ele tem que compensar o filho por ter se atrasado. Aí passa um corte rapidão, tipo, de 30 segundos, deles indo no parque, indo no cinema e voltando pra casa, assim. Tipo, fazendo automático a parada pro filho se vestir, porque ele é pai e tem obrigação.
Aham.
Mas ele mesmo não entende nada daquilo. Compensação, na cena que eles estão comprando ingrediente, ele fala pra caralho, ensina, faz tudo. Tanto que eles vão comprar lá o que falta pra montar o food truck, ele vai lá e dá uma faca pro filho, né? E ele fala, então, isso aqui é uma faca do chefe. Faca do chefe é um tipo de faca mesmo, não é só porque é do chefe, é um modelo de faca universal.
Sim, sim.
Ele fala, olha, vou dar essa faca pra você, é uma ótima faca, mas a faca não é do restaurante, a faca é sua. Você tem que manter afiada, limpa, e se você cuidar bem dela, vai durar longos anos.
Uhum.
Essa filosofia é muito boa, né, cara? E se você for pra parar pra pensar, a maioria dos chefes, com certeza, aprenderam isso na infância,
sim, sim,
da mesma forma que ele fez isso com o filho dele, né? Se eu perguntar pra qualquer chefe famoso, você sempre gostou de cozinhar? Porque meu pai cozinhava, porque minha mãe, não sei o quê, né, cara? E ele tá passando os ensinamentos exatamente pro filho. E já que ele não tinha esse tempo aí, pois ele tava divorciado da mulher, ele falou, pô, vamos viajar comigo, né? Então, tipo, ele uniu duas coisas aí e foi muito esperto.
Acho que nem era o tempo a questão, ele não tinha o contato, ele não tinha intimidade com o filho dele, ele não conhecia o filho dele.
É, porque a vida dele era só cozinha, né? Não tem essa.
Não, e continuou sendo, mas ele conseguiu entender que a própria cozinha conseguiu
trazer o filho pra lá.
Pode unir. Exato. Pra perto.
Essa parte da faca é uma parada que quando eu vi o primeiro filme, vez em 2014, eu vi uma vez, depois de novo em 4 anos, agora há pouco. Uhum. Esse detalhe da faca eu não tinha notado. Só que nesse meio tempo que eu realmente comecei a dedicar legal à cozinha, assim. Antes eu só cozinhava de boa e tal, mas nunca estudava muito em cima. Uhum. E ano passado eu perdi uma faca que ficou comigo praticamente por 4 anos. A Thay tava aqui em casa até quando eu quebrei. Sim. Essa faca.
É, ele quebrou uma faca.
Então, mas uma faca de 4 anos.
Ah, meu
Só que
Deus.
Era a minha faca de cortar carne, sabe? Era a minha faca que eu usava, eu limpava e tudo mais. E realmente, cara, o sentimento quando você perde uma faca que você usou durante tanto tempo é foda, assim.
É, mano, é o instrumento principal do cara,
sim,
né?
Sim, sim.
Se for para pensar as profissões, assim, cada um tem o seu próprio instrumento, né, cara? O policial que guarda, que leva a sua arma pra onde quiser, ou o próprio médico que tem a sua maletinha com seus equipamentos, né? E o chefe com a sua faca ali principal, né? Ele não deixa no restaurante, ele leva pra onde ele for.
É um produto específico que ele sabe. Sim, quem usa bastante mesmo sabe que o corte, como é feito a faca, até o modo que você afia, muda o tipo de corte.
Sim, sim, cara. Falando em faca, eu ainda quero realizar esse sonho de ter uma faca, aquela de cerâmica, que eu ainda não tenho a oportunidade de comprar, pois ela é cara pra caralho, né? E, porra, e dizem que o fio nunca perde o fio, que é bem melhor do que uma comum.
Eu acho
não sei,
estranho.
Mas eu tenho vontade de comprar.
Eu já usei, realmente o fio dele não se perde, mas sei lá, parece muito frágil pra mim, sabe? Ela é muito leve. E eu, sei lá, eu tenho uma pedra de esmeril em casa. Eu amolo minhas facas, eu tenho esse ritual, sabe? Pra mim seria muito estranho usar uma faca de cerâmica, pelo menos.
Você é roots, cara?
Até sabe, eu amolo minhas facas aqui direto, assim. Mantenho
ele
elas.
Tem uma coleção de facas.
Eu não tenho
uma
coleção de facas, eu tenho algumas facas.
Você tem mais de 10 facas.
Algumas 15, né?
Exato.
É, tipo isso. Aí cada vez chega mais uma da China e não tem uma coleção de facas.
Algumas ele guarda debaixo do travesseiro, né?
Quase.
Foi a primeira coisa que ele me mostrou quando me trouxe na casa dele. Ele abriu a gaveta e me mostrou as 3 facas que ele tinha.
É.
Bacana,
que
né?
Que maravilha. Isso que é amor à cozinha, né, cara?
Foda. Falando em amor, cara, a única cena desse filme que realmente me impactou foda, que eu realmente chorei nessa cena as 2 vezes na primeira e de novo chorei
Chorou
agora.
Chorou mesmo, eu tava lá.
É, tá aí, viu? Tem uma cena em que o filho dele acabou de chegar no food truck, que eles estão meio que ensinando como faz e tal. E quando você esquenta o sanduíche com manteiga, tem um ponto que você não pode deixar queimar. É só pra dourar sem queimar. E aí estão na primeira fase que eles pediram ajuda pra alguns outros imigrantes lá pra montar o food truck. E aí o pagamento seria fazer um sanduíche pra eles. Ou seja, seria um sanduíche, entre aspas, de graça. O filho dele, sem querer, queima um sanduíche. Aí ele foi lá e vai entregar o sanduíche pro pai passar. Aí ele fala, não, peraí. Esse a gente não pode vender, está queimado. Aí o filho fala, não, mas a gente não tá cobrando nada, tá de graça. O João, o chefe, ele tira o filho de lá, leva pra conversar, fala assim, olha, você tá triste aqui? Você não tá feliz aqui? Tem algum problema? Aí o moleque fala, não, eu tô gostando sim, eu só entendo por que, que a gente tem que ter esse cuidado. Ele fala, olha, eu sei que eu não sou um bom pai pra você, eu sei que eu não fui um bom marido pra sua mãe, a única coisa que eu sou bom na minha vida é cozinhar, eu não posso fazer isso, eu não posso vender um produto que não tá perfeito, porque a única coisa que eu sou bom na minha vida é isso.
Maravilhoso, né?
Deu um impacto foda pra mim.
Eu acho que ali que o próprio espectador e o filho do John Favreau entendeu que ele leva muito a sério.
Exato.
Ele leva tanto a sério que por isso que ele teve esses problemas como pai, como marido, talvez, né? Porque ele leva realmente muito a sério a cozinha.
Tem uma cena engraçadinha antes que é pra ser uma referência a sexo, né? Porque, tipo, teoricamente ele teria uma relação com a Scarlett, que é a maître do restaurante, que trabalhava. E aí, eles estão do lado de fora, tipo, ele tava na comemoração lá, o pessoal bebendo, eles saem pra conversar sozinhos, acendem lá, o que eu não sei se é um cigarro ou um baseado, porque não deixa muito claro. Aí eles estão lá, de boa, aí vai naquele, vou tentar dar um beijinho aqui, ela fala, a gente devia fazer isso de novo. Ah, dane-se, vai, cozinha pra mim. E a próxima cena é ela deitada no sofá.
Aquilo foi incrível.
E ele lá cozinhando
mostrando ele fazendo prato pra ela. Tem coisa mais romântica do que cozinhar pra alguém? Não existe.
Verdade.
Não existe.
Que é muito bom, cara. E a cena é longa, sabe? Mostra o processo inteiro até ela colocar o macarrão na boca. E, tipo, porra, fantástico, assim.
Não, aquilo foi bem sensual.
Bastante.
Aquela...
Foi mesmo.
Bastante.
Foi muito mais sensual do que... Eu nunca assisti, mas eu tenho certeza que foi muito mais sensual do que todos os filmes dos 50 Tons de Cinza juntos.
Nossa, com certeza, cara. Com certeza. Eu também não vi. Eu não estava lá, né? Mas essa cena de você cozinhar pra alguém, a pessoa admirar você fazendo prato.
Sim.
E você entregar o prato e ver ela comendo e falar, que delícia.
E ela tava,
você ver aquela reação.
Tava ali namorando, não tem preço, a não, comida desde na, sim, de todos, sim, os processos. Tava babando.
Pois é.
Sim, incrível.
É muito foda. A importância da comida é um negócio que é uma camada do filme, né? Não é o filme inteiro. Mas com o podcast de comida, acho que a gente acaba dando uma atenção maior pra esse ponto agora. Uhum. A gente tá mais envolvido com isso agora, principalmente. Então, sim, vê muito. A Thay, inclusive, mandou pro Confábulas, né, um conto que foi lançado aí.
Uhum.
Exatamente. E mostrou ali, né, a importância da comida pra ela. E é basicamente o que ele tem no, sim, filme, né, cara? Ele se importa muito com isso, né? Ele não tem uma família grande como a Thay, mas a importância é a mesma. Ele, sim, leva a sério mesmo esse lance de comida, de alimentação, de alimentar, de reunir pessoas, né? De certa forma, ele tava cheio de gente, tava com um amigo, tava com o filho ali. Ele une as pessoas na comida.
Exato.
Né, então, isso daí dá na mesma.
A gente já divulgou esse episódio aqui, mas aproveitar esse momento aqui, fala um pouquinho rapidinho do Confábulas aí, Bags, do seu podcast, pra gente poder linkar aqui e o pessoal saber de onde você tá vindo.
Ah, tá, beleza. Então, eu sou o Bergs aí, como vocês falaram algumas vezes aí no episódio. Eu tô lá no Confábulas, que é um podcast recente aí. Ele foi lançado em janeiro de 2018. E é basicamente um podcast mais íntimo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus convidados. A gente troca uma ideia sobre alguns temas da sociedade aí, faz algumas reflexões sobre algumas coisas que a gente pensa sobre o nosso cotidiano, e tá sendo bem legal, uma aceitação muito boa,
sim,
o pessoal tá gostando bastante. E se vocês quiserem conhecer, só procurar Confábulas em qualquer aplicativo de podcasts aí, ou acessar o confábulas.com.br.
Sim, fantástico o podcast, eu gosto pra caralho, pelo menos. Vamos pedir mais um favor então, rapidão. Cara, passa o feedback do conto da Thay, aqui no La Sexta, por favor, que acho que é um negócio importante. Thay, tô assim mesmo, vai de surpresa. Fala o que você achou, cara, você aí que recebeu o conto, teve envolvimento todo. Que você achou da parada? Qual a sua opinião?
Tá, o que eu mais gostei é que eu não pedi. Isso eu já achei maravilhoso. Eu tava de boas jogando um Candy Crush maroto, né? E chegou a mensagem lá, Vegas, eu gravei um negócio aqui, dá uma olhadinha. Bem, bem tranquilo. Eu falei, beleza, né? Quando tiver tempo aqui, quando tiver no Wi-Fi, eu baixei, eu ouvi, falei, caramba, cara, rápido, direto, falando diretamente o que quer passar sobre tal assunto. Eu falei, tá aí, vou colocar. Eu não lembro se eu coloquei imediatamente, mas foi bem rápido, assim, eu recebi.
Sim.
Dois dias depois já tava no feed aí, não lembro. Mas, cara, eu gostei muito porque em poucos minutos, eu não sei exatamente quantos minutos, eu acho que foram 6 minutos, 7 minutos de conto. Ela falou sobre família, falou sobre amor, falou sobre alimento, falou sobre amizade, falou muita coisa em 7 minutos, cara. Foi um grande resumo falando a paixão que ela tem sobre a comida e todo esse amor em volta de uma coisa só, cara. Eu gostei pra caramba. Eu não sei se você fez um texto, você falou diretamente, mas, cara, foi um resumo muito bom e, cara, muita galera elogiou, muita galera conheceu o Confábulas a partir desse episódio, que acho que todo mundo gosta de comida.
Sim, com certeza.
Né? E, pô, foi muito legal e eu gostei muito de ter escolhido o título também, a comida e o seu significado, eu achei muito simbólico. E tá de parabéns, hein? Tá de parabéns, você é muito dedicada, viu, moça?
Eu realmente escrevi antes pra dar uma organizada.
Top.
Mas foi massa, foi legal falar o que eu tava sentindo. Bem legal.
É isso aí. Tem um filme aqui, vou deixar pra indicação aí, se vocês quiserem falar em um futuro aí sobre esse filme também, ou os ouvintes aí, é o filme do Bradley Cooper, né? O filme Pegando Fogo aí.
O nome do filme é Pegando
Fogo?
É um
pouco diferente do Chefe, é mais um drama, né? Ele se dá mal pra caramba, ele era um dos mais respeitados chefes de Paris, aí ele se mete em drogas, em álcool, aí a carreira dele vai pro fundo do poço, mas devagarzinho ele vai, né, conseguindo,
sim,
aí as paradas de volta, e é um filme legal, cara, interessante, assim.
Vamos dar uma olhada,
então,
isso eu não conheço.
Aí Pegando Fogo, Bradley Cooper.
Tem no Chefe, né, voltando pro filme aqui, tem um lance de, acho que de queda do eu esqueci qual o nome do personagem dele agora, É Carl alguma coisa. Que aí, o Twitter dele é Chef Carl, eu lembro disso. Mas enfim, o chefe, ele começa meio que numa queda do trabalho dele. Porque pelo que o crítico diz, ele tinha sido revolucionário há 10 anos. E aí o restaurante do Dustin Hoffman contratou ele pra ser o chefe. Só que ele acabou entrando numa mesmice, né? O pessoal sempre soube que aquilo é bom e deu certo. E aí meio que ele não tinha mais pra onde inventar. Ele só repetia o que ele sempre fazia, né?
Exatamente. Aí ele fez essa escolha, né? Eu continuo do jeito que eu estou até morrer.
Exato.
Ou eu vou me reinventar. Sim. Aqui pra tentar alguma coisa nova, porque, tipo, minha vida já tá meio complicada, não tô mais casado, meu filho tá distante, eu só tô cozinhando todo dia. E ele queria respirar alguma coisa nova. E não mostrou no filme esse sentimento, mas deu pra entender que ele já tava com vontade de mudar o cardápio do restaurante há muito tempo, né?
Tanto que tem o... E não só mudar o restaurante, mas a vida dele tava tão nessa mesmice estranha, nessa decadência estranha, porque, tipo, o Dustin Hoffman faz ele não mudar o cardápio, mantém a mesma coisa o cardápio, ok. E aí ele tem uma crítica negativa do cara, é como se fosse 2 de 5, uma parada assim, que pra ele seria uma coisa horrível, ou pelo menos o critério dele lá. E ainda assim, o chefe, em vez dele reclamar diretamente com o Dustin Hoffman, tipo, fazer o caso com o Dustin Hoffman, com o dono do restaurante, ele vai em cima do crítico e brigar com na cara dele. Amassar o bolinho na cara dele, joga lá, reclama e tal.
É, porque ele criticou o trabalho dele, né?
Sim, e é o trabalho que nem ele mesmo gostava tanto.
Sim.
É tipo, esse aqui é o meu trabalho mais ou menos, mas se você falar mal, ele assim ficou putaço. Mas claro. Esse trabalho que...
Mesmo que ele não acreditasse 100% exatamente no cardápio, mas ele acreditava na comida, independente do cardápio. Então ele tava afim de lutar.
E o Dustin Hoffman...
E ele ingênuo, né? E não sabia o caos que ia dar, mas isso alavancou um pouco o nome dele, né?
E o Dustin Hoffman é um cara retratado como um cara tão chucro, tão idiota no filme, que eles meio que marcam uma revanche pela internet, né? O chefe fala, então, vem no restaurante que eu vou fazer um puta cardápio dessa vez.
Ele prepara o cardápio.
Ele prepara o cardápio, sim. Não, ele prepara depois que é demitido o cardápio. O cardápio sim, não os pratos, tá certo. Ele prepara o cardápio e o Dustin Hoffman... Isso é que o restaurante lota, porque todo mundo viu pela internet o que aconteceu. Então foi todo mundo de camarote, fez fila pra poder ir no restaurante. O Dustin Hoffman não entende aquilo e fala, bem, estou com puta público agora sim que eu não vou mudar meu cardápio, né? Agora dane-se.
Cara, é muito bom, né, bicho?
E outras coisas, tipo, o Dustin Hoffman realmente acha que é dono das pessoas, né? Então, a partir de agora o seu Twitter, você passa por menos de twittar, tá bom? Você não vai mais twittar nada se eu não aprovar antes.
Sim, porque isso foi com certeza só no filme, isso não acontece nas empresas.
Eu acho que foi ali que ele ficou revoltado mesmo, né? Porque tratou ele como, sei lá, um produto mesmo.
Olha, eu
assim,
acho que não foi. Assim, pensando na minha empatia com o personagem, não foi essa parte que deixou ele puto. Foi a parte que o Dustin Hoffman falou. Essa comida não é a sua comida.
Exato.
É minha comida, o restaurante é meu.
Pois é.
Como assim, né? Tipo, um chefe ouve você falando assim, que a comida que ele tá preparando, que ele pensou, que ele organizou, não é dele?
Não é dele.
Ele não assinou essa comida?
Quem que é o mais importante do restaurante? É o dono do restaurante ou o chefe da cozinha?
É foda. E segundo o que diz no filme, segundo o chefe, no começo que ele foi contratado, o acordo era esse. O acordo é que do balcão pra trás, o dono era o próprio Carl. Mas pelo jeito, não.
Não deu muito bom.
Não deu muito certo isso aí. Cara, todo mundo passa por isso, tudo que é lugar, cara. Quando você faz uma parada, principalmente de criação, assim, o cara que entra com dinheiro sempre acha que pode decidir a parada. Mas pode falar que o mundo é assim, tomar no cu, né, cara? Pô, se fuder.
Não, cara. Não pode ser, porque, tipo, eu tô com um chefe de cozinha, cara. Ele que é o coração de tudo aqui, né, cara? Se for para pensar, eu entrei com dinheiro só.
Exato.
Ele tem que ter o maior respeito aqui, né? Chefe de cozinha, eu falei, é o chefe, né, cara? Chefe é chefe, né, pai?
E se ele tiver de mau humor, a comida vai sair ruim.
Sim.
Se ele não tiver ganhando bem, a comida vai sair ruim.
Não, tanto que o amigo que o Bags falou, que é o amigo latino dele, que depois vira subchefe, se demite pra ir trabalhar no food truck com o cara.
Exatamente.
Ele não trabalhava pro restaurante, ele trabalhava pro Carl. Ele falava, não, eu trabalho com você. Foda-se esse restaurante, cara.
Olha que legal.
Isso é muito foda.
E o dono do restaurante provavelmente almoça a comida do
chefe,
né?
Pois é, cara, é foda. E a comida, mano, é um negócio... Eu sei que não é sobrevivência, mas é um negócio que é importante pra todo mundo. Você tem que comer, não tem jeito. Nesse nível ainda, porra, não tinha como. Era muito,
não é verdade,
muito absurdo, assim. E você ainda coloca a questão do... Não da criação, mas quando você fala chefe, às vezes você associa, sabe, cozinheiro. Não, o cara é chefe mesmo. Da limpeza, de comprar os ingredientes. Quando eu vou fazer o food truck, ele consertou o material. Não comida, ele consertou o food truck mesmo.
Sim.
As panelas, as fritadeiras, as chapas.
Foi ele quem cortou o porco na primeira cena.
Sim, sim, sim.
Ele quem sabe onde comprar os elementos, sim, da comida.
Isso.
Então, ele participa de todas as fases da comida.
Ele chega na feira e fala, então, essa cenoura aqui pequena, pega 6 maços que não tá muito quebrado desse jeito.
Uhum.
É um detalhe completo. Não é chegar lá e fazer. É tudo.
Sim,
é,
sim.
Tudo. Tanto que até o cardápio
isso
ele
que monta. Isso que eu achei interessante, que pra mim o chefe realmente, eu achava que era o cara que mandava mesmo, assim, cozinha aqui, frita ali, não sei o que. O chefe é o que faz tudo mesmo,
sim,
né,
sim,
cara? Eu quero dar as compras do supermercado, a que limpa a cozinha ou ajuda a limpar, mas é o cara que tá a par de tudo, né?
Assim, se é...
Às vezes nem o próprio dono do restaurante sabe de
com
tudo.
Com certeza. Né? Se é assim na vida real, honestamente, eu acho pouco provável que realmente os grandes chefes sejam assim, pelo menos os de nome, né? Mas pelo menos quando a ideia proposta pra funcionar, acho que tem que ser assim, cara. Tem que ser assim.
Eu acho que é
foda.
Mais fácil os grandes chefes ser assim do que os pequenos metidos a grandes ser assim.
É, tem isso, né? É que os grandes chefes a gente sabe nem quem são, esse é o ponto.
É, mas
esse é o problema.
Eu acho que talvez eles entendam a necessidade de acompanhar todos os processos.
Sim, sim.
Agora, os pequenos metidos a chefes que não sabem, por exemplo, nem cortar uma cebola...
É, isso que eu ia falar agora.
Aí fica foda, né?
O clássico programa lá de entrevista, acho que na época era o Agora é Tarde, mas com o Rafinha Bastos, em que ele convidou o pessoal do Masterchef e só quem sabia cortar cebola... Era o dono do Underdog lá, qual é o nome do cara tatuado?
Putz.
Fogaça,
é. A argentina e o francês não sabiam cortar a cebola.
Ô, louco, olha a farsa aí.
Não vem falar que, mas eu faço muita coisa. Não.
Que não são grandes chefes, não são chefes de renome, são só chefes de reality show, são chefes de restaurantes que ganham, que é alta gastronomia, sim, mas não são, tipo, uou, tops.
Tudo bem.
Esses que se acham um pouco mais, sim, eu acredito que eles são o do tipo, faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa.
Pois é, mas...
Sim, cara, eu não sei se nesse filme tem esse lance dele conquistar a terceira estrela ou se é no outro filme do Bradley Cooper,
mas
esse
não fala sobre
é importantíssimo lá fora.
Não fala nada sobre estrela nesse filme do chefe, não é citado pelo menos.
É, porque isso daí é muito concorrido, né? Um cara ter 3 estrelas lá, tal, sair na revista.
A tal da estrela Michelin,
muito
eu lance
incrível,
que no...
cara. Muito respeito ao chefe de cozinha.
É, perdão. A tal da estrela Michelin, só 3 restaurantes no Brasil conseguiram, por exemplo, de tão restrito que é essa parada.
E 2 esse ano.
2 esse ano? 2018?
2 esse ano.
Sabia, não? Olha aí. Enfim. Até então era só o dom do Atala, né?
É,
pode crer. Bom, detalhes de técnicos cozinha, né? Até aí pode tanta politicagem atrás que a gente nunca vai saber também como realmente funciona essa parada. O maneiro realmente de ver o filme é ver todo o amor da comida funcionando. E daí eu coloco, a gente tem que citar de novo, as cenas de cozinha. Que não só o sanduíche que ele faz pro filho, o mistão que o Bergs falou, agora o macarrão alho óleo também. Mas tem uma cena de café da manhã, eu não sei, mas parece tipo aqueles fios de ovos que ele joga na chapa e faz tipo uma camada.
Nossa,
assim.
Nossa, é verdade.
Caralho.
Cara. Puta,
eu não sei como faz aquilo, cara. Isso é fantástico que é.
Era ele que fazia mesmo ou era um dublê?
Não sei, cara. Não sei.
Porque parecia muito ser ele, saca? Tinha muito jeito que realmente ele sabe, ele manda bem na cozinha de Ofravô, assim.
É que, como você falou que ele é gordo, ele também tem os braços gordos. E sim, pra quem é gordo isso faz muita diferença.
Sim, cara, é sério. Às vezes a galera pensa que a gente tá zoando, mas não, cara. Esses caras, sim, mandam benzaço na cozinha.
E realmente, se foi dublê, acharam um cara que tem os braços muito parecidos com o dele, assim. Que não parecia.
Pois é, isso que eu fiquei meio de cara,
acho
assim.
Acho possível ser ele, porque se ele é o diretor, se ele teve... fez questão de ser o ator, questão de produzir. É possível que ele curta mesmo.
É que foi um lance meio autoral, né? Querendo ou não.
É.
Até onde eu sei, o John Favreau, ele trabalha com cinema há caralhadas de anos, só nunca tinha sido destaque. Tipo, sei lá, eu lembro de ver Sopranos na segunda temporada, que lançou em 2000, e ele fazia uma ponta lá com o coadjuvante. Uhum. Tipo, nesse nível, assim. Ele sempre trabalhou com cinema direto. Ele já fez Friends, década de 90, ele fez Uns Namorados da Mônica, eu acho, que lutava. Vocês não viram Friends? Eu vi pouco também, mas enfim. Ele realmente faz coadjuvante pra caralho, assim, desde sempre. Trabalhou direto, produtor, bagulho e tudo, até realmente conseguir destaque. Então, pra isso ser uma história que é importante pra ele, que ele sempre quis fazer e só agora pôde, agora, 4 anos atrás, eu não duvido, realmente.
É, eu realmente eu fui conhecer o John Favreau a partir do Homem de Ferro mesmo.
Sim.
E eu não sabia que ele era tão importante, assim. Eu achei que ele era apenas o motorista. Depois que eu fui ver, caramba, ele é o diretor, aí eu fui conhecer um pouco dele. Falei, cara, o cara é fera mesmo.
Naquele filme do Demolidor do Ben Affleck, ele faz o Fog Nelson no filme.
Ah, é verdade. É porque esse filme é esquecível.
É, pois é, eu nem lembrava que tinha o Fog nesse filme.
Tinha.
Né? O único Fog que eu lembro da série, que é muito bom.
É muito bom, sim. Mas ele faz um outro advogado gordinho lá.
Mas as cenas de comida, queria dar um certo destaque pra isso, porque eu me identifico muito, assim, com esse tipo de cuidado.
Sim.
Eu fico muito puta quando eu tenho uma colega de quarto que ela não tem nenhum respeito pela comida. E eu fico muito, muito de cara. Que ela... sabe quando a pessoa pega uma carne da geladeira que tá gelada e tá lá 3 semanas, corta, põe num pão velho, coloca na lancheira, aquelas lancheiras de fechar, e come. E enfia ketchup.
Eita,
e eu
doido.
Me dá um...
Depressão, né,
dói.
Cara?
E eu tenho outro sentimento, outra relação com a comida. Geralmente, cara, se não tiver nada pra fazer em casa e tem só um miojo, eu odeio miojo, mas se tem só o miojo, eu coloco o meu tempero, eu coloco várias outras coisas, eu invento umas paradas. Ou se tem comida pronta, eu coloco, vou esquentar o arroz, eu coloco queijo. Não consigo não cuidar, sabe? Mesmo que seja só pra mim, principalmente quando é só pra mim. Quando é só pra mim, eu faço um super almoço e como sozinha, bem feliz.
Vou te falar que geralmente quando vou cozinhar pra outras pessoas, eu sou mais genericão, assim. Muito porque o gosto varia bastante. Eu tenho um gosto muito próprio meu. Quando é pra mim, realmente, é muito mais bem trabalhado pras outras pessoas. Sei lá.
É, quando eu cozinho pra terceiros, eu procuro colocar menos tempero.
Sim,
menos
com certeza.
Sal. Entendeu? Porque, não sei, o coração de cada um não quer ser responsável por um infarto,
de
né?
De fato.
Mas, assim, eu capricho pra caramba pra mim, cara.
Eu vou dizer que...
tempero tal. Pra terceiros, não é que eu faço esculhambado, mas eu procuro fazer
um pouco
mais simples na medida.
Eu vou dizer que pra eu cozinhar de maneira mais parecida com o cozinho pra mim é só quando eu conheço muita pessoa.
Sim.
Tipo, sei lá, quando eu tô em São Paulo que reúne o pessoal lá do Curva, que eu cozinho, eu e o Felipe, a gente cozinha, aí realmente, meio que a nossa cozinha, a gente sabe que a gente tem um gosto meio parecido, tudo mais. E sabe quem come e quem não come outro. Então meio que funciona. Agora genérico, sei lá, a gente faz comida de vez em quando na casa da Thay, pro pessoal de lá, que é bastante gente também. Aí a gente realmente não tem muito pra ir diferente. A gente faz o básico, nosso básico, que é bem diferente.
Sim.
Mas não vai muito. A gente faz, sei lá, molho de tomate com tomate de verdade, mas a gente não enche de tempero e tal. Faz um negócio mais basicão.
É, porque quando faz só pra nós dois, a gente enche de pimenta.
É, pois é.
Muita pimenta.
Nossa, o chili que a gente fez aqui em casa esses dias, a gente cortou uma lagueta, tirou a semente por semente.
Semente, pimenta calabresa, pimenta chilena, meu Deus.
Um bagulho absurdo mesmo, assim. É foda.
É, cara, eu te falar que de uns tempos pra cá eu tô começando a comer mais pimenta, que eu nunca gostei tanto, assim. Mas eu fui recentemente fazer uma rodada de pizzas caseiras, assim, no forno do amigo meu. Ele comprou a primeira pimenta calabresa. Eu nunca tinha comido pimenta calabresa na pizza,
muito bom,
assim,
cara.
Daquele jeito. Ele tacou pimenta calabresa e eu achava as coisas mais gostosas do mundo, cara.
Sim.
E assim, sempre tem uma pimentinha em casa agora, a gente tá colocando direto na comida.
Bom demais.
Caralho. Bom, acho que do filme a gente deu uma...
acho que na real...
Pode acabar na última ainda. Beleza. É isso então, Bags. Acho que o programa vai ser esse então.
Eu acho que ficou bom.
Ficou do caralho.
Falamos de comida, os ouvintes vão ficar com fome.
É tudo lacista assim, não tem jeito.
Vai rolando, né? Tá sucesso.
Isso aí, cara. Cara, se você puder mandar a gravação tua, eu agradeço, tá? Pra...
Com certeza, cara. Manda
que esse, eu não sei se a gente explicou que esse vai extra.
É, esse. É que o lacista tá fazendo negócio de temporada, né? Então a gente lança. São temporadas 5 episódios, a gente fez de janeiro até maio. Uhum. E em junho não é pra ter episódio.
É.
Mas a gente vai lançar uns especiaizinhos tipo esse, que não é o mesmo formato, uma parada diferente.
É, só pra...
Pra não ficar um mês vazio.
Não, bacana, cara, bacana, acho legal. Mas é, vocês terminaram a temporada e já vão começar logo em seguida, praticamente.
Em julho.
Não vai ter muita pausa.
Em julho, já tá com todos os episódios planejados, praticamente.
Só falta gravar.
E a gente começa a gravar.
A gente já gravou 2, na verdade. Mas só gravar o resto agora. Tá indo bem.
Ah, maneiro, cara. Tá da hora, mano. O podcast tá bom. Tá... Eu nunca vi um podcast de comida, cara. Isso daí
sim.
Foi...
Aqui no Brasil tinha um que era o Tá Na Mesa, que não era bem de comida roots, igual o que a gente tenta fazer. Era um pouco mais de...
É que eram profissionais de gastronomia.
É,
né?
eram duas chefes que faziam. Era bem legal. Você chegou a ouvir?
Eu ouvi um. Eles falaram que vão voltar, aliás, no Twitter.
Sim, sim.
Cara, nunca tinha ouvido falar nesse podcast.
É bem legal, Berg. Se você quiser ouvir os antigos, sim. Os primeiros estão com um áudio meio zoado, mas são bem legais. Tem, por exemplo, um episódio que eles falam de reality shows, que elas falam que as chefes que estão nos reality shows não são os chefes bons.
Sim.
Aí tem um lá que eles falam de o que é gourmetização, o que deveria ser, o que é, que na verdade o certo seria a gente falar que alguma coisa é gourmet quando é alguma coisa selecionada, com ingredientes frescos, com ingredientes especiais e tarará, e hoje virou mania de pessoa que quer colocar preço nas coisas.
Ainda tá online, tá na mesa, não saiu não, ainda tá lá.
Os episódios legal, são bem legais, só que fala mais desse tipo de coisa.
Isso.
Fala de chefes grandes e tal, de comida.
A gente pode entrar lá com uma gravação com eles.
Verdade.
Eles não querem voltar, né?
Uhum.
Pode ser.
Pode sim, é sempre top. Né?
Pode
ser.
Pode
ser. Except you, man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey spoke when his world came to